Olá, meus queridos internautas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Papo Pop, né? Esse podcast incrível do Sistema Jornal do Comércio Interior, no qual eu e o meu querido Elton Breitner debatemos aí os assuntos da cultura pop, né? Seja música, filme, série, enfim, vale tudo aqui no Papo Pop, não é isso mesmo, Elton?
Isso mesmo, olá pessoal, e hoje a gente vai fazer um apanhado, né, de animação.
Exatamente, série animada, filme animado, tudo. Esse gênero que é um gênero maravilhoso da nossa cultura pop, né?
Deu uma pausa,
falhou, era tudo programado. Vamos lá.
Papo Pop.
E pra começar, né, Elton, eu acho que é impossível a gente não começar falando da Disney, né?
Sim, claro.
Quem quer se aprofundar mais sobre o tema deve aí buscar o nosso podcast O Reino Mágico da Disney, que a gente gravou com o Helder Quaresminha.
Sim, nosso querido.
Mas é um filme da Disney que toda vez que fala em animações é inevitável eu lembrar, é o A Princesa e o Sapo. Porque foi um dos últimos filmes de animação 2D, né, que apareceram, mas é Hércules, caramba, tantos clássicos. Hércules é o meu favorito, porque precisa ganhar aí uma versão live action, já que estão fazendo live action de tudo, vamos fazer de Hércules também.
É, e os anos 90 na Disney foi aquela era de ouro, né, dos clássicos, né, então a gente teve A Bela e a Fera, Aladdin, Mulan... Pocahontas, Tarzan, Corcunda de Notre Dame, enfim, todo ano...
Só filmaço.
Nossa, Antônio, era muito bom aquela época, né? Todo ano a gente aguardava o grande lançamento da Disney e a gente era presenteado sempre com produções excelentes. Inclusive, eu tenho muita saudade das animações 2D. Eu acho que é uma coisa que não deveria ser findada, né?
Uhum.
A gente sabe que as séries de animação continuam como 2D, mas eu tenho saudade de longas em 2D.
É lindo aquele estilo de animação.
Muito bonito.
Muito bonito mesmo.
E envelheceram todos bem, são muito bem feitos até hoje. As dublagens, tanto originais como as brasileiras, excelentes. E eu não vou nem falar das trilhas sonoras, né?
Sim.
Enfim, o destaque pra mim é Tarzan, que é a minha trilha sonora favorita, com Phil Collins. E a versão brasileira adaptada por Ed Motta. Ambas, assim, no nível de qualidade, muito além.
É o muito auge,
bom,
né?
Muito bom.
Eu curto muito também nesse esquema aí, nessa relação entre trilha sonora e filme. Eu acho que uma das trilhas mais lindas que a Disney já alguma vez fez foi a de O Rei Leão, né?
Belíssima.
É o Sir Elton John, maravilhoso, né?
Maravilhoso.
Não podia ter feito aí, não podia ter escolhido uma pessoa melhor pra esse filme, porque a trilha sonora é incrível.
Muito bom. Antônio, e ainda nos anos 90, que a Disney fazia muito sucesso anualmente com suas produções, mas a gente sabe que existiam, os outros estúdios também faziam animações para pegar,
sim,
carona no sucesso, e nós tivemos alguns bons exemplares. Eu lembro aqui de Anastácia, você já assistiu Anastácia?
Eu assisti Anastácia, inclusive é uma animação bem fora dos padrões, né?
Super.
Porque aborda ali a Revolução Russa, isso, meio que de uma forma um pouco... não lisonjeira, né? Aquela história clássica, né? Da princesa perdida, né? É muito, muito bacana. É do...
Eu não me recordo isso.
Se eu não me engano, é da Universal.
Mas é um grande filme, marcou a infância de muita gente. E eu acho que é um dos filmes que poderia entrar nessa onda de live action.
Sim.
Eu acho que daria uma boa produção.
É da 20th Century Fox Studios. Inclusive, ó, é da Disney agora, então.
Olha aí, vamos...
Se é da, era Disney, da Fox, né?
Vamos lá, Disney. Ver aí, ver se não rola um live action de Anastácia que marcou uma geração. Eu me recordo também de O Príncipe do Egito.
Menino, aquele filme...
Não é? Um filme, um épico bíblico, a história de Moisés, com uma trilha sonora maravilhosa, incluindo Whitney Houston, nossa finada Whitney Houston, uma das maiores cantoras de todos os tempos. E É muito lindo o filme, a animação. É, marcou demais também, não é?
É, aquele filme é o embrião das novelas da Record, sabia? porque foi ali que as pessoas viram que se você der o tratamento adequado a filmes bíblicos, o negócio vira épico, entendeu?
É, exatamente. E até pra quem não tem essa questão religiosa, acaba gostando, porque a história é bonita, entendeu? Sim. Que eu acho uma coisa positiva do filme. Uhum. Assim,
As músicas são muito marcantes.
Eles conseguiram fazer um filme... Enfim, que é com base bíblica, uhum, na mitologia bíblica, mas eu acho que para quem não crê ou não acredita, assim, acabou curtindo do mesmo jeito, porque tem uma mensagem positiva, né? É uma história
bonita. É muito curioso o tratamento que eles dão ao Moisés na história. É uma jornada do herói,
isso,
muito, muito básica, assim, porém, ainda assim, ele não perde a sua originalidade, né, no quesito bíblico. Então, realmente, você lembrou aí de um exemplar magnífico. Eu tava, quando você falava aí, eu ia lembrando das animações do Cartoon Network, né?
Ai, amo.
Além das clássicas, né, que a gente sabe que são ícones aí da cultura pop, né? Como Johnny Bravo, né? A Vaca e o Frango.
Nossa, A Vaca e o Frango, né? Gente, A Vaca e o Frango era super...
As Meninas Superpoderosas.
Amo.
Que é, inclusive, acho que é a única dessas animações, além das óbvias, que se ganhasse um live action, eu acho que não dava certo.
Não,
acho não que tem como fazer um live action daquilo.
É, as meninas funciona ali, como animação, aquela coisa cartunesca.
Exato.
Né? E eu acho que era o desenho que todo menino assistia escondido, viu? As Meninas Superpoderosas. Porque, embora
era fosse, mesmo,
enfim, virada para um. Mirando um público. Feminino,
uhum,
mas todo mundo gostava. As personagens eram carismáticos, os vilões eram muito carismáticos também.
Ele.
Macaco Louco, ele. E o ele é super sinistro, né?
Sim.
Mesmo pra época. E ele tem uma pegada meio drag.
Ele é uma drag queen,
aquela,
né?
A dublagem dele, de Guilherme Briggs, é uma das melhores dublagens, assim. Nossa, ele encarnou perfeitamente no personagem.
Sim, sim.
Porque ele vai dar aquela voz bem afeminada.
De repente ele faz assim.
E eu acho fantástico. É um dos melhores personagens. E ele é bem sinistro.
Sim.
Ele, que ninguém sabe o nome, é ele.
Eu morria de medo dele quando eu era criança, né? E assistia as Meninas Superpoderosas. Mas o vilão mais icônico de todos era o Macaco Louco.
Porque Macaco Louco.
Tem nome melhor do que Macaco Louco. Macaco Louco. Chega, é sonoro, né?
Perfeito.
Mas além dessas animações clássicas que estão nos nossos corações, as novas animações do Cartoon Network também não ficam nem um pouco atrás, né? Ben 10 é muito bacana. A Hora da Aventura é incrível.
Cara, Ben 10 eu não curti, mas A Hora da Aventura é muito bacana.
Steven Universe é a coisa mais linda da face da Terra.
Ótima, também.
Né? Aborda aí as temáticas que são... Sabe aquela frase, como é que eu vou explicar isso pro meu filho?
Uhum.
A Rebecca Sugar, né, que é a criadora do desenho e a principal roteirista, ela levou essa frase muito a sério. Porque eles ali explicam de tudo. Eles explicam desde coisas básicas como abuso, como relação complicada entre pais, né? E há coisas mais pesadas mesmo, como questões de abuso sexual, relacionamentos abusivos, né? Tem a questão também de amor entre duas pessoas do mesmo sexo, né? Que eles explicam de uma maneira muito bonita, inclusive, né? Que mostra aí até aos adultos, né? Acho que ela pensou assim, explicar melhor do que isso só desenhando. Aí ela foi e desenhou mesmo. Porque aquela animação é linda. Eu terminei esses dias, estive em universidade, eu já tô com vontade de rever tudo de novo. Porque é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E apesar de ser uma série, eles têm muito essa pegada musical. A música é uma parte muito importante da trama. Né? Tem até uma música que é muito fofa, que é falando sobre relacionamento abusivo, porque quando elas são pedras, né? Então quando elas precisam ficar mais fortes, elas se fundem. E aí eles usam isso pra explicar o estupro. E aí tem uma música muito, muito pesada, que é de uma das personagens lá da série. Eu não quero dar spoiler além do que eu já disse, mas é incrível, Steven Universe. Assistam Steven Universe, gente.
E voltando um pouquinho no tempo, ainda nas animações do Cartoon, Quem lembra de Dexter?
Ah, Dexter era maravilhoso.
Dexter era muito legal. E, enfim, que ele tinha lá aquele laboratório, a irmã dele ficava invadindo. E era super animado. E eu lembro também com muito carinho de Dudu e Edu.
Dudu e Edu era da Cartoon Network, era?
Era Cartoon.
Eu não sabia não, que
Cartoon,
massa.
Era Cartoon, Cartoon. Eu lembro até que teve uma promoção da Elma Chips nos nossos tão saudosos Tazos.
Ah, maravilhoso.
Ainda no início dos anos 2000, a gente teve algumas boas coleções. E uma delas era do Cartoon Network, os personagens. E nós tinha Dudu e Edu, Meninas Superpoderosas, Dexter, enfim, o que era da época, né?
Coisa mais linda do mundo.
Muito legal. Mas, ainda nos anos 90, a gente foi brindado pelas animações do Cartoon, mas tínhamos a concorrente que nos deu e nos dá muita coisa boa, que era a Nickelodeon.
Sim.
Os desenhos da Nick, gente, Doug Funny. Doug Funny é um dos personagens que eu mais amo assim na vida. Eu acho que ele ensina muito. Essa abertura é icônica, né, cara? Muito boa. E eu acho que ele é um personagem tão bacana. Ele, o que eu mais gostava é que, tipo, o episódio inteiro as coisas davam errado. Ele me assemelha muito ao Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris.
Uhum.
Porque, assim, é um personagem que se dá muito mal, mas é um cara do bem, um cara que não enfim, não tem amargura, não fica maldando as coisas. E no final, assim, Chris tinha uns finais bem, coitado, né? Mas o Doug, por ele sempre levar as coisas da melhor forma, tinha um final feliz em cada episódio. Eu achava isso magnífico, assim, acho que ele ensina muito. Ainda da Nick, gente, os anjinhos, Hagrid's, os anjinhos.
Sim.
Que é bem longo, né? Tem mais de 100 episódios e alguns personagens foram entrando depois. Teve a sequência, os Hagrid's crescidos, que era um máximo. Tivemos os Strawberries. Lembra dos Strawberries?
Lembro.
A menina que falava com os animais. E tem um crossover maravilhoso, que é um longa-metragem, que é Hagrid's encontra os Strawberries. Tivemos A. Arnold. Cabeça de bigorna, gente.
Menino, tu lembra de cada coisa.
Ah,
incrível.
É porque, olha, literalmente eu cresci, esses desenhos eram minha companhia, assim. Eu tenho uma memória muito afetiva com todos eles. E A. Arnold era super bacana. E eu lembro também de... Ah, eu esqueci. Tu lembrou que era o pessoal que morava numa região costeira dos Estados Unidos, uns menininhos... Rocket Power.
Esse eu não conheço.
Gente, Rocket Power. Quem assistiu TV Globinho vai lembrar que era uma turma bem de esportes radicais. Skate, patins, e eles ficavam lá no... Eu tenho muito saudade desse desenho, desse tipo de desenho, sabe? Que não é fantasia. São situações cotidianas, né? E eles moravam ali, acho que Califórnia, naquela região costeira, e era praia, sol, enfim.
E a Nickelodeon é rainha em fazer esses desenhos, né?
Sim.
Ele não pega muito pro lado da fantasia... Você é levado mais pra uma coisa mais cotidiana, que você pode até brincar com seus amigos, claro, porque visa o público infantil, né? É interessante isso. Mas é engraçado que a gente falou aqui de Disney, falou da Cartoon Network, isso, da Nickelodeon, mas antes da gente ir pra outra gigante também, que a gente não pode deixar de falar...
Eu vou lhe cortar, antes da gente ir pra outra gigante...
Eu tenho que falar dos dois desenhos da Nickelodeon, que são assim... Incríveis. Um é Avatar, né?
Sim.
A Lenda de Aang, pelo amor de Deus, que precisa ganhar um live action esse aí, porque ganhou um e era horrível, né? Que conta a história aí dos dobradores e... A animação é impecável.
É impecável.
Tanto a primeira, que fala sobre o Avatar Aang, quanto a segunda, que é a Avatar Korra, né? Que é incrível. E Bob Esponja,
sim,
né,
Elton? Esse era o meu corte. Meu Deus, gente, não podemos esquecer. Bob Esponja é um dos clássicos modernos que nós temos. Não faz mais isso, Antônio.
Enfim. Tá bom, nunca mais.
Nossa, gente. Avatar, inclusive, Avatar e Bob Esponja, no ranking, são dos mais famosos produções, sim, do... Assim, tanto de público, crítica, como comercialmente também, né? Eu amo Avatar.
É incrível Avatar.
Eu amo Avatar.
Tá no Vem aí faz uns 2 anos, que é uma possível série da Netflix, né? Que eles tinham dito que iam gravar esse ano, só que aí, né, 2020 foi cancelado, porque nada vai acontecer feijoada nesse ano. Então, vamos aguardar aí e ver no que vai dar, né? Mas Avatar e Bob Esponja pra sempre em nossos corações.
Sempre.
Sabe o que é engraçado? Sabe aquelas estrelas que tem no fundo do mar em Bob Esponja?
Sim.
Umas estrelas coloridas.
Sim.
Eu tava vendo um vídeo na internet e eu descobri que aquilo é poluição. São manchas de vazamento de petróleo. Que a água fica meio colorida, meio assim, meio arco-íris. E aí é aquilo. Eu fiquei assim, chocado.
Nossa, não sabia disso.
Fora, tem uma teoria da conspiração também, que a fenda do biquíni foi uma parte do mar onde foram feitos testes nucleares. Ah. E é por isso que a esponja fala e...
Ah, essas teorias, uó.
Mas eu acho tão bacana. Ah.
Não, e Bob Esponja recém saído do armário.
Sim.
Não tanto, porque o diretor já tinha dado dicas disso anos atrás, mas assim, o negócio explodiu agora. Uma confirmação, sabe, assim, 100%. Mas a verdade, isso já tinha sido apontado pelo diretor anteriormente. E que bom, né? Um representante tão famoso.
Pois é.
Né? Bob Esponja é gay, gente. Isso é maravilhoso.
Tem um episódio incrível, inclusive, de Bob Esponja que... Ele e o Patrick adotam a água marinha.
Ah, água e eles marinha formam a família. É, eu lembro desse episódio, é maravilhoso.
É a família tradicional marítima.
Isso. Essa vale, essa vale.
Mas eu, o que eu ia seguir em frente, depois que a gente abordasse esses dois digníssimos e incríveis desenhos, são os animes, Elton.
Sim,
os porque animes. Falar de animação, né, e esquecer os animes... É pecado.
Claro.
Porque, principalmente na nossa cultura, na cultura brasileira, eles são muito marcantes. É uma geração inteira. Você que acompanhou Cavaleiros do Zodíaco desde o começo, pode falar isso melhor do que ninguém, né?
Claro, claro. A animação japonesa sempre esteve presente no Brasil, desde que a TV entrou no país, né? Então nós temos exemplares muito antigos, como Astro Boy, a primeira versão, que é bem antiga. Enfim, de produção japonesa tinha os Tokusatsu também, que era Ultraman e tal. Mas tinha também A Princesa e o Cavaleiro, que é um anime muito antigo, que também fez sucesso. Dom Drácula. Mas o negócio mudou nos anos 90 com a chegada dos Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, que foi uma pura jogada de marketing. A empresa Santoy vendeu 52 episódios. Vendeu não, né? Deu de graça pra Manchete 52 episódios.
Olha pra isso, né?
Em troca de...
Em 2020 isso jamais aconteceu.
Pois é. Gente, lembrando que isso foi em 94. Em 1994, a Santoy ofereceu 52 episódios gratuitamente para a Manchete. Gratuitamente não, né? Era uma barganha. Toma aqui 52 episódios, vocês vão exibir a série. Em troca, a gente quer a propaganda dos bonecos, dos cavaleiros, na grade da programação da Rede Manchete. A Rede Manchete disse ok, depois que várias outras emissoras recusaram o anime porque tinha muito sangue, muita violência, não sei o que lá. Enfim,
mal sabiam eles que era isso que ia tornar o anime tão conhecido.
Exatamente. em menos de um mês, dentro de um mês, né, que foi em setembro de 94, Cavaleiros se tornou a maior audiência da Rede Manchete. E nos meses seguintes, chegando a bater a Rede Globo, gente, na audiência.
Isso hoje é difícil, imagine naquela época.
E com a chegada de Cavaleiros, enfim, a Manchete comprou os restantes dos episódios, obviamente, para fazer jus ao sucesso. A Santoy lucrou muito, com a venda de mais de 900 mil bonecos na época, ganhou muita grana e diversos outros produtos licenciados, mas aí Cavaleiros abriu o mercado com muita força para as animações japonesas. Ainda na Rede Manchete vieram junto Shurato, Samurai Warriors, que eram temáticas semelhantes, né, que englobavam mitologias e heróis com armaduras. Tivemos as representantes femininas, Sailor Moon, que eu acho muito fofinho.
Ah, Sailor Moon era incrível.
Viu, gente?
Sailor Moon era outro desenho que os meninos assistiam escondido. Eu assistia escondido Sailor Moon.
Era super legal. Sailor Moon, depois de Sailor Moon, nós tivemos ainda Yu Yu Hakusho, que pra mim é nossa, depois de Cavaleiros é o meu favorito. Que também fez polêmica na época, porque tinha uma temática meio adulta, umas violências aí, uns linguajares, enfim. Tivemos também Super Campeões, que era um anime sobre futebol, que a Rede Manchete comprou, alegando que o país brasileiro, e a gente sabe que isso é verdade, é o país do futebol, a gente ama.
Sim, é verdade.
E aí foi o último anime exibido na Rede Manchete. Mas aí, desde a época de Cavaleiros, na verdade, a Manchete já vinha passando por crises financeiras graves. Uhum. E esses animes, assim, ajudaram a Manchete a respirar por mais um tempo. Mas aí, foi um impacto muito grande dos animes. E com Cavaleiros, a gente... É por conta de Cavaleiros que a gente conhece a cultura otaku.
Sim.
Que os eventos acontecem até hoje. Anime Friends tem todos os anos. Não só Anime Friends, como Supercon aqui no Recife. Entendeu? E Enfim, então, obviamente, as outras emissoras também trouxeram seus exemplares.
Claro.
Ainda nos anos 90, a SBT teve Guerreiras Mágicas de Rei Arte, que é tipo uma Sailor Moon misturada com Shurato, enfim, meninas com poderes e armas e tal, que é muito bacana, uma animação muito bela. É, trouxe Fly, o Pequeno Guerreiro, Street Fighter 2 Victory, que era um animezão, assim. Inclusive, tá disponível na Netflix com a dublagem da época, que é uma dublagem excelente. E tivemos, pela primeira vez, Goku com Dragon Ball, a primeira fase.
Pronto, eu sou daí.
Goku criança.
Pra trás.
Né? E foi seguindo esse sucesso.
Aí daí pra frente, que
diga. Pra frente. E aí a Record comprou Pokémon, que explodiu, foi um outro fenômeno. Né? É um pouco semelhante a Cavaleiros, não, fez muito sucesso, mas não tanto. Assim, gente, Cavaleiros foi uma coisa absurda. Pokémon também foi muito grande o sucesso. Aí a Globo disse: não, peraí, vamos entrar nessa também. A Globo, que até então vinha exibindo bons desenhos americanos como X-Men, Homem-Aranha. Quem mais, gente? Ah, as Tartarugas Ninjas também, Caverna do Dragão. Que, além de reprisar alguns episódios dos anos 80, trouxeram uma nova leva de episódios nos anos 90, concluindo a série, concluindo o que foi lançado, né? Porque a série não teve fim. E a Globo acabou entrando na onda, trazendo quem? Digimon, para bater de frente com Pokémon, que foi simplesmente a maior campanha de marketing feita para uma animação na
de
época.
De fato, viu?
Eles anunciaram em tudo que era canto, revista, tudo. E eu lembro muito claramente, a expectativa para a chegada de Digimon era uma coisa assim, absurda. E deu muito certo, foi um sucesso. Conseguiu bater de frente com o Pokémon. E aí veio várias outras coisas, né? Que aí deixou de ser os animes de heróis, meninas e meninos com armaduras e tananã, para entrar os bichinhos colecionáveis. Então tivemos Pokémon, Digimon, e a Globo seguiu com Monster Rancher, Yu-Gi-Oh!, Beyblade.
Ai, Beyblade, meu, né? Deus.
Teve tudo isso e foi muito assertivo. Medabots, tu lembra de Medabots?
Uhum.
Cyberluta, vamos lá,
muito,
era muito legal. E enfim, a SBT também trouxe Mega Man, o anime do Mega Man.
Incrível. Eu conheço mais o jogo, mas o anime eu também
é bem
acompanhei.
Legal. Quem quiser, gente, vários desses animes que eu falei estão no YouTube, o pessoal disponibiliza lá com dublagem. Aí. Tem Guerreiras Mágicas de Rei Arte, tem Shurato, tem Mega Man. E Street Fighter tá na Netflix. E por último, numa emissora aberta que também trouxe animes no início dos anos 2000, pegando essa carona, a Band, que foi o Band Kids, que deu continuidade às aventuras de Goku, trazendo Dragon Ball Z, que foi um fenômeno também.
Foi.
Olha, Cavaleiros, Pokémon, Dragon Ball, assim, acho que é a tríade do fenômeno de anime no Brasil.
Pois é. Até porque você fala aí das grandes campanhas de marketing que foram feitas, nenhuma dessas barrou agora na caçulinha que vinha com a Pokébola e tinha um Pokémonzinho de brinquedo.
Nossa,
dentro pra você colecionar. Né? Nenhuma dessas barrou.
Claro, e Pokémon, assim como Cavaleiros, também teve outra. Teve muito sucesso na linha de licenciamento de produto.
Sim.
Porque teve CD, veja, CD com trilha nacional. O pessoal criou música, criou não, né? No caso de Cavaleiros, foram criadas músicas exclusivamente brasileiras pro anime. E Pokémon pegou uma versão, acho que americana, do CD e fez uma versão em português e foi sucesso de vendas. Disco de ouro na época, entendeu? E a Band, trazendo Dragon Ball Z, também fez muito sucesso, todo mundo lembra. E trouxe também Tenchi Muyo, na época. Bucky, que era muito bacana, era outro anime. Acho que Slayer também. E eu me recordo só desses. Mas aí depois a Band, eu não sei porquê, acabou perdendo os direitos de Dragon Ball. E Dragon Ball Z foi pra onde? A Globo, que queria pegar tudo. E aí foi um grande sucesso. O Dragon Ball Z a partir da fase Majin Buu. E aí a Globo foi seguindo com o Dragon Ball GT.
Pra mim é a melhor saga de todas, mas isso é polêmico.
É polêmico. Eu gosto, mas eu não acho a melhor. Eu gosto muito do Z até Cell. Eu adoro até Cell, assim. Eu acho que é um deleite. É muito bom assistir. E aí foi seguindo, gente. Depois a SBT ainda tentou com sucesso Naruto na programação aberta. Acho que lá em meados de 2007, 8 até 9. Fazia um sucesso. Mas aí depois, desrespeitosamente, saiu da grade. E o mercado de anime já estava estabelecido. É como a gente já conhece hoje. Entendeu? Hoje não precisa, não passa mais em TV aberta, mas enfim, os fãs de internet.
A galera consegue aí.
Consegue
de alguma forma que a gente não sabe como.
É. Né? E as plataformas, temos o Crunchyroll, né, que traz muitas produções inéditas. E a gente tem animes de sucesso hoje, como My Hero Academia, que tá fazendo sucesso.
Sim, o pessoal, né, tá falando muito.
O próprio Naruto continua extremamente popular. Inclusive, eu me rendi a Naruto.
O Boruto, né? Tem o filho Boruto, dele agora, que é...
One Piece, que continua firme e forte, com mais de 900 episódios.
Menino, eu amo One Piece, mas eu nunca vou conseguir acompanhar, porque é muito episódio.
Muito episódio. E Pokémon também continua com... tem mais de 1000, né?
Aí... E ele ainda não conseguiu. E o Ash ainda não conseguiu.
Não conseguiu, né? Ficou... Agora reiniciaram. Começaram tudo de novo na série mais recente.
Meu Deus, vamos ver se dessa vez vai, gente. Cruza os dedos.
Exatamente. E enfim, o anime é como a gente conhece hoje. É um mercado que faz sucesso. Chega a ser segmentado, é, mas assim, é um segmento grande, uhum. É um grupo de fãs grande, vez ou outra um anime aí estoura. Recentemente a gente teve Death Note, recentemente não, anos atrás, alguns anos atrás.
Death Note era incrível, Death Note, até porque era um anime que tinha uma pegada muito diferente de qualquer outro material que já existe, né? E é engraçado porque Death Note traz uma discussão muito... muito pé no chão, assim. Eu diria até que é uma discussão muito política, uhum. né? Sobre se aquela história da a pessoa que comete crime, pena de morte, todo esse tipo de coisa. E Death Note traz essa discussão em um anime.
Em
né?
um anime.
Que é uma discussão muito pesada e que no anime ela tá toda hora ali. Não é um pano de fundo, ela tá toda hora ali. O Raito acha que ele é um deus e... É incrível, gente, Death Note.
É incrível.
Até hoje eu não consegui terminar. Não porque eu não gosto. É só pra eu, é porque me dá conforto pensar que tem mais episódios aí.
Eu já terminei. Eu já achei 3 vezes. Porque eu sempre gosto de... Vez ou outra eu consigo rever Death Note. E, gente, tantas emissoras de anime, eu também esqueci da Rede TV, que também apostou. Tivemos Full Metal Alchemist na Rede TV, que é aberta.
E é um gigante do...
Exatamente. Né? Faz muito sucesso ainda. É, Hunter vs Hunter, Ramo Meio, mais episódios de Pokémon depois que saiu da Record, e Super 11, que era um de futebol meio louco aí, futebol, sei lá, meio sobrenatural, não sei, eu nunca assisti, mas era um negócio meio doido. E hoje a gente tem Yo-Kai Watch, que também tá fazendo um sucessinho, que também tem criaturas colecionáveis. Enfim, o mercado de anime segue firme e forte, é um mercado muito bom. Netflix com produções originais. E é isso, né? A animação é forte. Totalmente. Demais. E
quando você tá, a gente entrou em animações asiáticas, eu lembrei de um desenho assim icônico, porque ele é produzido, ele é norte-americano, né? Só que eles tentaram dar uma roupagem um pouco de anime pro desenho, porque o principal personagem dele é asiático, então acho que eles acharam que será adequado, mas As Aventuras de Jack Chan.
Meu Deus, eu amo esse desenho, Antônio.
É incrível, esse desenho, cara. É
tudo.
Tudo, tudo, tudo. Tudo pra mim.
Gente, a gente falando aqui vai vindo na mente. Uh-huh. Muita coisa, né? Muito produto. Eu lembrei de outro que também fez um sucesso. E tem uma galera que ainda gosta muito, que foi Sakura Card Captors. Que foi na Rede Globo, que era um anime também.
Nunca nem vi.
Um anime da Clamp, um animezinho lá pra menininha. Só que todo menino também gostava. Mas tinha personagem masculino também, enfim. Como a gente já sabe como rola. Mas Sakura foi um sucesso também, sabe? Nossa, eu lembrei de As Múmias Vivas. Tu lembra desse, Antônio?
Não, esse eu não conheço.
É americano,
não.
Mas é legal. É tipo assim, múmias que ressuscitaram e elas vestem umas armaduras. É tipo assim, uma mistura de cavaleiros com Power Rangers, com uma criança que descobre os poderes. E na verdade ele era a reencarnação de um príncipe do Egito. Nossa, é
menino,
muito legal.
Que viagem!
Sério, tá no YouTube, assista. As uhum. Múmias Vivas, é um desenho super bacana. Passou na TV Globinho lá no início dos anos 2000.
E aí a gente entra num campo um pouco mais leve e um pouco menos mainstream, que são as animações brasileiras.
Ah, meu Deus.
Uma História de Amor Tudo e Fúria.
Perfeito esse
com filme. Celto Melo e Camila Pitanga dublando os personagens principais. Incrível. Quem não, gente, se vocês não assistiram, procurem.
Procurem.
Esse filme é incrível, né? Ele fala sobre como as injustiças e a corrupção e diversas outras coisas parece que tá ali, ó, manchando todas as páginas da história brasileira e vai acompanhando ali um personagem, né, ao longo das eras da nossa história. E é assim, ó, maravilhoso, simplesmente maravilhoso.
Maravilhoso. E indo pra uma série brasileira de animação, nosso queridíssimo Irmão do Jorel.
Ai, que coisa mais linda.
Gente, Irmão do Jorel.
Sim.
É fofo, é... Não, é a criança brasileira.
Sim.
Irmão de Jor-El, produção nossa, gente, do Brasil, ganhou o prêmio internacional. E é um desenho maravilhoso, tá na Netflix. Confiram, por favor, é maravilhoso.
É muito lindo também, e é muito louco, que tem o Jeromel, mestre dos espaços.
Isso. E uma coisa interessante do Irmão de Jor-El, assim como uma História de Amor e Fúria, é a dublagem original. O que é a dublagem original? É a dublagem... É a primeira dublagem, né? Então, assim, é uma produção nossa. Eles não estão dublando personagens que vieram com idioma inglês, japonês, ou seja lá qual for outro idioma. É uma produção nossa, ela nasceu aqui, e é a dublagem original. Eles estão dando voz pela primeira vez àqueles desenhos. E isso também dá um valorzinho à animação.
Um valor gigante. É, mas eu falei do Jeromel, mestre dos espaços, porque eu nunca vi, sério, de todas essas animações que eu já falei aqui, que a gente já falou aqui, tá pra nascer uma que tenha tantos personagens icônicos quanto o irmão de Jor-El. Desde o próprio Jor-El, ao irmão do Jor-El, a vovó Juju, o mestre dos disfarces, o mendigo dos mares, como esquecer do mendigo dos mares, é simplesmente assim. É um ícone atrás do outro, essa animação.
Com certeza. Antônio, que tal a gente agora, eu lembrei de duas emissoras que têm propostas semelhantes e que nos trouxeram grandes alegrias. Cultura e Futura.
Caramba.
Madeleine.
Sim.
Na Futura. Historinhas de Dragões. Que era uma fofura, assim. Eu amava.
Lindo, lindo, lindo.
Não era muito legal. Tinha Kylo, que era um personagem carequinha. Que era super bacana. Na Cultura a gente teve Doug, mas a gente teve também... É, eu não lembro, tinha um desenho que era de um ursinho. Que ele morava, uma
sim,
família urso,
sim.
Assim.
Eu só não sei o nome.
Ah, gente, esse desenho era tão bonzinho. Tinha esse, né? Enfim, a Cultura e a Futura, maravilhosas. Na Futura tinha o Patinho Feio, que era uma série animada também, super bacana.
Caramba, Historinhas de Dragões.
Historinhas de Dragões, era super legal.
Eu voltei no tempo, assim, desculpa, eu fiquei calado, porque eu estava em outra era. A gente brincou de Dark aqui.
Muito bacana. E ainda lá pra trás, final dos anos 90, início dos anos 2000, nós tivemos nosso queridíssimo, saudoso, Disney Cruise. Que era o Disney Club e depois migrou pro Disney Cruise. Uhum. E a gente teve grandes desenhos.
Pateta e Max.
Pateta e Max. Era super divertido, gente. Uhum. A série animada de Hércules, a série animada de Aladdin, série animada de Timão e Pumba, que eram derivados, né, dos longas. Tivemos Ana Pimentinha, que era super bacana. A Hora do Recreio.
A
Hora do Recreio. Meu sonho era que a escola fosse exatamente daquele jeito.
Turma do Bairro, que era a mesma pegada da Hora do Recreio. Nossa, mas era fora da escola, né?
Turma do Bairro é Cartoon. Cartoon Network. Foi fora do Disney Cruise. Mas a Turma do Bairro era muito legal também. Excelente. Foi um desenho também que marcou bastante.
É a infância de muita gente, né?
Que... Muita gente. E, gente, só e pra contemplar gerações mais antigas, porque eu e Antônio, a gente é dos 90 pra cá, mas nos anos 90 teve muita reprise de sucesso dos anos 80. Nós tivemos He-Man, Thundercats, o famigerado Caverna do Dragão, que é meu favorito.
Maravilhoso.
Né? Que, gente, existe um final sim, viu? Parem de cair nessa lenda de que eles estavam no inferno, que eles morreram e foram pro inferno. Não foi produzido o último episódio. Aliás, não vou falar não, então vamos fazer um episódio sobre Caverna do Dragão.
Vamos.
E a gente vai desvendar esse mistério
tá
do final.
Tá marcado.
Tá marcado. Eu tenho uma resposta, viu, gente? Teve um final, sim, de Caverna do Dragão, mas não creio nas lendas. Tem muita lenda envolvendo.
Tá marcado.
Mas aguarde.
Vamos fazer um episódio daqueles cheio de informações. A gente vai passar aqui um tempinho pesquisando pra trazer tudo pra vocês.
Exatamente.
Bem certinho.
Aguardem, a gente vai ter um episódio especial somente sobre Caverna do Dragão. E a gente vai desmistificar não só a lenda do final, como outras coisas, tipo o Uni era do mal, o mestre dos magos estava atrapalhando ou não. Tudo isso tem resposta, gente. E respostas oficiais, não é? Entendeu? Especulação, essas coisas loucas aí de morreu, tava no inferno, não sei o que lá. Enfim.
Inclusive tem uma thread maravilhosa do Cinefilia, né? Que é do João Soares, que já esteve aqui conosco. Que ele fez o cast dos sonhos pra o live action de Caverna do Dragão.
Ai, gente, seria.
Quem quiser procure aí, tá no Twitter dele, Cinefilia. É, eu não tô lembrando agora todo mundo, Mas eu só lembro que o Mestre dos Magos seria o Peter Dinklage, que fez o Tyrion Lannister em Game of Thrones. Perfeito, eu achei essa escalação.
E a gente teve recentemente a propaganda do Renault.
Isso, né? Da marca Renault, que falava sobre...
Que se tivesse um live action naquela produção, tava perfeito. Entendeu? Os personagens extremamente fidelíssimos, assim, na caracterização, a animação tava muito boa. Enfim.
Enfim, é isso, né, Elton? Vamos embora?
É isso, gente. A gente passou aqui um raio-x geral em animações, de forma geral, longas-metragens, séries que marcaram. Então revejam o que tem pra rever, assistam novas coisas também, que tá saindo muita coisa bacana.
Sim.
Phineas e Ferb é de 2012, eu acho, pra cá, da Disney. Muito bacana essa série animada. Tem longas também japoneses ótimos, como A Viagem de Chihiro, Akira.
Uhum.
Inclusive, meu amigo Totoro, esses filmes na Netflix, né, gente? Essas animações japonesas.
Dos estúdios Ghibli, né?
Estúdio Ghibli, tudo por lá. Akira, assistam Akira. Akira é uma referência no que diz respeito à animação. Deixou até a Disney, assim, babando na época. Gente, que animação bem feita. É, tem muita coisa. A Disney também tem muita coisa.
Só pra encerrar com um grande exemplar da nova forma de se fazer animação, The Midnight Gospel, da Netflix, né? Que inclusive, tu já assistiu?
Não, essa não.
Eu me senti ouvindo um álbum do Pink Floyd.
Ah, meu Deus, então eu vou assistir.
É hiper psicodélica, Elton. É hiper psicodélica. Inclusive, o estilo de animação é 2D.
Olha aí, já então, ganhou ponto também com isso.
É lindo, 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 lindo. Assista, por favor. Mas é uma animação que eu não podia deixar de falar, que inclusive eu tô com muita saudade, é Rick and Morty. Que é uma animação recente.
Essa eu comecei a assistir, eu tô amando.
Totalmente niilista.
Engraçada.
Totalmente boca suja. Totalmente fora dos padrões.
São piadas assim, maravilhosas.
Politicamente incorreta.
Aquele tipo de humor ácidozinho, assim, que eu acho bacana. Super legal. Ah, gente, eu lembrei de Três Espiãs Demais também.
Como esquecer, né?
Outro desenho que os meninos também assistiam escondido. Que era super bacana, né? Foi reprisado várias vezes, era legal. Martin Mystery também, que era da mesma produtora.
Kim Possible.
Não, Kim Possible era Disney.
Não, eu sei, mas foi
tá
só que eu lembrei.
Sim. Enfim, gente, foi muita coisa. A gente teve... Quem viveu a época de TV aberta...
Pois é.
Assistiu muita coisa boa, muita coisa
bacana.
E quem
não viveu pode procurar, viu? Porque tem...
Procure,
tem
gente.
Tudo que a gente citou aqui é bom. Tudo. Eu garanto.
Exatamente.
Mesmo o Elton tendo um gosto duvidoso, eu garanto. Até a próxima semana, gente, com mais um Papo Pop.
Sim, valeu, pessoal. Até a próxima e aguardem mais um podcast do Caverna do Dragão. Valeu.
Esse vai ser épico.